meus amados, o título dessa mensagem é Na Brecha. Eu convido você a me acompanhar em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30, que diz assim: E busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu vou ler mais uma vez, já que é só um versículo, dá até para a gente se colocar nesse capricho. E busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém. Bom, meus amados, o livro de Ezequiel, ele refere-se ao tempo do exílio babilônico, quando Nabucodonosor invadiu, destruiu Jerusalém e levou cativo o povo para a Babilônia em 586 a.C. E assim, o profeta Ezequiel, ele atravessou esse período de pré para o então cativeiro. Lembrando que o povo, ele foi para esse cativeiro em duas levas. E ele começou o seu ministério, Ezequiel, por volta de 597 a.C., 11 anos antes. Dependendo do comentarista, ele pode pontuar isso em até 5 anos mais tarde. Porém, eu não quero focar hoje nesse ato específico, mas o que brilha aos meus olhos é o fato de Deus ter procurado um homem que estivesse tapando a brecha perante ele por essa terra. Um homem. E lendo esse texto, fica impossível não refletir em intercessão. Bom, quando nós falamos de intercessão, oração, algo que me vem muito rapidamente à mente é que Deus, por ser soberano e ter consigo todos os atributos, ele conhece todas as coisas. A palavra nem saiu dos nossos lábios e ele já conhece. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas inquietações. E mesmo assim, nós vemos na palavra muito claramente o chamado para a oração e para a intercessão. Isso me leva a refletir, primeiramente, que Deus tem prazer de ouvir a nossa voz. Sim, Deus tem prazer de ouvir a nossa voz. E depois, que Ele quer trabalhar em nossas vidas a partir da oração. Enfim, Deus nos convida a ter vida com Ele. E na oração, nós falamos e nos escutamos, mas também ouvimos a Deus. E então nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele. E isso é nobre, porque o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Por isso ele é pessoal. Por isso a salvação é pessoal. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com o nosso Deus. E quando pensamos em uma amizade, quando nós estamos com algum problema, conversamos com um amigo qualquer que seja, vocês vão de concordar comigo que nós ficamos muitas vezes até repetitivos quanto ao assunto. Porque se a gente está com um problema e a boca fala do que o coração está cheio, né? Nós ficamos repetitivos quanto ao assunto. Mas o maravilhoso do amigo é que ele tolera até mesmo a nossa repetição. E muito, muito mesmo, por meio da partilha, daquele peso que nós carregávamos, nós já conseguimos ter um alívio, porque nós temos um amigo para compartilhar, para dividir as nossas cargas, para dividir o fardo pesado que carregamos. E o pelo falar com esse amigo, mesmo diante dessa repetição, puxa, como isso já alivia. Quanto mais diante do Deus Todo-Poderoso. Quando a gente vai lá e se derrama na presença do Senhor, e a gente leva até Ele as nossas inquietações, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, e nós podemos contar com esse alívio de Deus. E eu não posso deixar-me fugir a pérola que me vem, que quando nós intercedemos por outros, porque interceder é orar por outras pessoas, por outras situações, quando nós intercedemos, Deus trabalha os nossos corações, que são tão voltados para nós mesmos pelo egoísmo. E assim, é por meio da intercessão que Deus usa para converter o eu em nós, o meu em nosso. Eu quero ler uma frase do Henry Nouwen, que eu acho muito pertinente, sobre oração, que ele diz assim: o homem que ora não só descobre a si mesmo e a Deus, mas no mesmo encontro ele descobre quem é o seu próximo. Na oração, você não só declara que o homem é homem e Deus é Deus, mas também que seu próximo é seu semelhante, ou seja, um homem ao seu lado. E meditando nesse texto de Ezequiel, sobre o fato de alguém estar na brecha, na intercessão, eu fui remetido para outro texto. E eu os convido a me acompanhar nessa leitura, que essa sim será um pouquinho mais extensa. Gênesis capítulo 18, nós leremos num primeiro momento os versículos 22 até o 33. Gênesis 18, do 22 ao 33, que diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade, por cidade toda, por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para completarem os 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos ler mais um versículo agora, Gênesis 19, versículo 29. Gênesis 19, versículo 29, que diz assim: ao tempo que destruí as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém. Bom, meus amados, Abraão foi persistente na intercessão, né? Começou lá com 50, chegou nos 10. E eu tenho certeza que ele ficou com vontade de falar menos ainda, entendeu? Mas ele parou nos 10. Ele parou nos 10. E o Senhor não encontrou 10 ali. E Sodoma e Gomorra, como nós sabemos pelo relato bíblico, foi destruído. Mas Ló, o Senhor foi em resgate dele, como nós lemos nesse versículo. Eu vejo muita semelhança nesse texto, em que Abraão se põe em interceder a Deus em prol de outros, com o relato de Ezequiel, do fato de se colocar na brecha. Porém, no caso de Ezequiel, Deus o chamou para profetizar contra a nação. E esse, para estar na brecha, ele teria que sair do próprio povo. Alguém acatando as palavras que ouvia de Ezequiel. Não poderia ser ele próprio, como foi no caso de Abraão. E por conta de Abraão, intercessor, Ló e sua família foi poupada, com exceção da esposa de Ló, que não acatou as recomendações dadas e ela virou uma estátua de sal, como diz o relato bíblico. Ela não acatou a mensagem que os dois anjos que foram nessa missão de resgate de Ló com a sua família, ela não acatou essas orientações que foram dadas quando eles estavam os conduzindo para fora da destruição. E nesse texto de Abraão, dialogando com Deus, é muito claro aqui a intercessão. E por falar nisso, alguém poderia ser abençoado sendo alvo da sua intercessão? Responda isso para você mesmo. Será que alguém poderia ser abençoado alvo da sua intercessão? E eu tenho uma outra pergunta. Você tem sido abençoado alvo da intercessão de alguém? Bom, meus amados, eu não tenho dúvida que eu e minha família, assim como a igreja, temos sido muito abençoados por meio da intercessão dos irmãos, pelas nossas vidas, pela minha família, pela a família PIB Central. E assim eu também tenho um compromisso de intercessão pela vida dos irmãos, dos meus amados irmãos em Cristo, da família PIB Central. E falando em intercessão, oração por outros, nós vamos ver alguns textos que trazem tal recomendação e atribuem sentido e valor a essa postura. E agora nós vamos ler alguns textos e eu os convido a me acompanhar nessas leituras. Primeiro, Tiago 5, versículo 16, a parte B do versículo, que diz assim: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Ou, como diz na leitura mais conhecida, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 15, agora a parte A do verso, que diz assim: essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, versículo 18, que diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Por todos, pelas autoridades, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila. Será que temos sido negligentes nesse ponto? Atos 12, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Bom, aí é uma história, né? Esses versos que vêm a seguir vai contar esse milagre maravilhoso que aconteceu com Pedro e com a igreja que estava lá fervorosamente orando a Deus por ele, quando o Senhor envia um anjo para libertar Pedro da prisão. Pedro é conduzido andando para fora dessa prisão e chega lá na casa onde a igreja estava reunida, orando por ele. Então, Pedro estava lá com a cabeça a prêmio. No próximo dia, ele seria morto. E aí, então, Pedro recebe esse livramento. E é muito interessante que tudo isso é pautado na oração. A igreja orando fervorosamente e o Senhor vai lá e opera uma grande maravilha, um grande milagre nessa situação. Lucas 11, versículo 9. Lucas 11, versículo 9. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Mais um texto. Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 4. Colossenses 4, versículos 2 a 4, que diz assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Olha que maravilhoso esse texto. O apóstolo Paulo pedindo para a igreja e dizendo com isso que ele acredita no poder da oração. A oração que prepara o caminho para que o evangelho chegue até outras pessoas. A oração que pode dar clareza na comunicação dessa mensagem. E é por isso que eu suplico a vocês, amados, orem por mim. Orem pelos missionários, para que o evangelho alcance cada vez mais pessoas. E que a mensagem que venhamos pronunciar, que ela tenha clareza e que chegue ao entendimento de todos os ouvintes para a glória de Jesus Cristo. Bom, eu e você somos chamados a muito mais que embarcar em uma caravana para o céu. Nós somos chamados também para nos colocarmos na brecha entre Deus e os homens. Entre Deus e os problemas, entre Deus e os enroscos da vida. na esperança de que o Senhor tenha misericórdia das pessoas, que o Senhor tenha misericórdia de nós. É óbvio que não é no muito falar e na maneira de falar que nós obteremos as coisas, ou que fazemos Deus ceder aos nossos caprichos. Ah, então, o que eu falar, o que eu orar, já que eu estou orando, o Senhor vai fazer. Não! Primeiro, nós oramos em nome de Jesus. Nós não oramos por nós mesmos, pela nossa devoção, porque somos pessoas boas, porque temos as melhores intenções. Não! Primeiro, nós oramos em nome de Jesus. Ele é o único que pode trazer a atenção e o favor de Deus aos homens. O único. João 14, versículo 13 e 14. João 14, versículo 13 e 14, diz assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Tudo? Qualquer coisa? Bom, vamos com calma. A Bíblia explica a própria Bíblia. Esse é um dos principais fundamentos da hermenêutica. Então vamos com calma. Tiago 4, versículo 2 e 3. Tiago 4, versículo 2 e 3. Olha o que diz lá. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, se atente a isso, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então não é tudo, tudo. 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5. Versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. Então, esse ouvir de Deus não é que o Senhor escuta somente algumas orações, é no sentido de conceder, né? É como diz o ditado popular, fala assim: eu falo, falo, falo e você não escuta. Não quer dizer que a pessoa não tem audição, é que ela não leva em consideração, ela não acata a essas orientações. E é isso que o Senhor nos diz por meio desse texto, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, vamos entender, a vontade de Deus é soberana. Até mesmo na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados a orar: seja feita a tua vontade. E com Cristo, nós aprendemos que nós precisamos orar por tudo. Não tem algo da nossa vida que chega no nosso coração, uma situação específica que fala: ah, não, por isso não precisa orar. Não. Nós precisamos orar por tudo. E Cristo deixa isso muito claro para nós. Nós precisamos externar a Deus as nossas emoções, sentimentos e tudo mais que se encontra em nosso coração. Porque foi o que Cristo fez quando Ele estava se aproximando do momento da cruz. Quando Ele disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Ele sendo Deus orou assim. Será que Ele não está nos ensinando algo? Nós precisamos orar e apresentar a Deus tudo. Mas nós precisamos, na nossa oração, colocar lá muito claro que, acima de tudo, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Esse texto que eu disse se encontra em Mateus 26, versículo 39. E por que eu digo isso? Porque se conformar com tudo na nossa volta, no discurso e não no coração, é mentira. Ah, não. Tá tudo certo. Só que no coração tá lá uma angústia, um sofrimento. Ah, eu não oro a Deus por outras coisas, não. Eu oro a Deus só pedindo a salvação. Já escutei isso. Mas peraí, você é bem resolvido com tudo? Não. Então você está mentindo. Nós precisamos orar a Deus por tudo. Tudo aquilo que está no nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Cristo fez isso. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque se a gente agir de maneira contrária ao que Cristo nos ensina, nós estaremos mentindo. E até por isso que a recomendação em Filipenses capítulo 4, versículo 6, é a seguinte. Filipenses 4, versículo 6. A recomendação que nós temos é essa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. Então, meu amado, o que adianta não orar a Deus e andar ansioso? O que adianta ter um discurso que está conformado com tudo e ter um coração oprimido, machucado, não ter a paz em si? O que adianta? A recomendação da palavra do Senhor é para a gente não andar ansioso por nada. E como nós fazemos isso? Entregando a Deus, fazendo conhecida diante de Deus as nossas inquietações. E aí vai até dizer, por meio de petições, pela oração, pela súplica, uma oração insistente, e com ações de graça, ou seja, o Senhor responde orações, nós sempre temos o que agradecer, e quando agradecemos, nós renovamos a nossa força também, porque esse Deus que já nos respondeu, Ele é poderoso para nos responder novamente, Ele é poderoso para nos suprir novamente. Nós sempre temos o que agradecer, e também isso é um chamado à esperança. Orem, mas com esperança de voltar para agradecer, porque nós não falamos com paredes, nós não falamos com o teto, mas nós falamos com o Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. E nós precisamos viver essa verdade. Nós vivemos dias difíceis, uma pandemia. Ultrapassamos a marca dos 500 mil mortos no Brasil. Estamos vivendo um luto que se arrasta por mais de um ano. E com os muitos textos que lemos, fica claro o chamado de Deus para os seus orarem por todas as coisas. Interceder é amar o próximo. Interceder é amar o próximo. Dizendo que o ama em silêncio, na intimidade com o Senhor. Um amor que suplica o cuidado de Deus, que recomenda a bondade e a misericórdia do Todo-Poderoso em prol do próximo. Sim. Nós temos que fazer o bem. Isso é óbvio pela palavra do Senhor. Mas o nosso bem na face da terra, ele tem prazo de validade. O nosso bem é limitado. Porém, quando junto ao nosso bem, nós suplicamos o bem de Deus, esse bem certamente terá muito mais valor. Valor eterno. Então não adianta simplesmente fazer o bem e não orar, e não interceder pelo próximo. Nós precisamos recomendar a bondade de Deus na vida dos nossos semelhantes. É o nosso bem junto com o bem maior, que é o bem de Deus, o bem eterno. E fazendo assim, nós mostraremos que nós confiamos no plano de Deus, a vontade de Deus e o amanhã que Deus tem preparado, que isso é de fato o melhor para todos. E é por isso que recomendamos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Meu amado, você está disposto? Você tem se colocado na brecha? Deus pode contar com você? Lá em Ezequiel, ele procurou um homem para se colocar na brecha e não encontrou. Você tem se colocado na brecha. Deus pode contar com você. Eu convido você a ler novamente o texto comigo. Ezequiel 22, versículo 30. Ou, se preferir, a escutar com o coração, até fechando os olhos, porque na sequência nós já iremos orar. Ezequiel 22, versículo 30. E busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amado Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, encontre em nós esses que tapam a brecha, que se colocam entre o Senhor e os semelhantes, que oram por todas as coisas, que oram pelas pessoas, pelas famílias, pelas situações, pela cidade, pelo estado, pelo país, pela disseminação do evangelho, por aqueles que vão crer, por um momento que a palavra está sendo pregada, por aqueles que estão ouvindo a mensagem, que oram pelos filhos, pelos enlutados, pelos acamados, pelos enfermos, pelos restaurados, por aqueles que padecem por conta de alguma necessidade, por aqueles que não têm paz, por aqueles que não podem desfrutar desse relacionamento com o Senhor, que ainda não compreendem, que não se entregaram para viver sob o senhorio de Jesus Cristo, pela Igreja de Jesus, pelos missionários, pelos campos, de modo que o teu reino seja cada vez mais conhecido, vivenciado, e que o reino do Senhor, o reino de Deus, seja mais latente do que todos os reinos conhecidos nos dias presentes. Por uma vida entregue e dedicada a Jesus Cristo, por alguém que não se encontre numa situação de achar que o mais precioso é os planos, os desejos, mas acima de tudo o que seja fazer e cumprir a vontade de Deus. Pelos nossos familiares, por aqueles que amamos e que assim como desfrutamos dessa presença maravilhosa e temos a esperança da ressurreição, que queremos tê-los conosco no amanhã que o Senhor tem preparado. Ó Senhor, usa as nossas vidas e nos desperta, Pai, cada vez mais a viver essa verdade da intercessão, a de, assim como Abraão teve esse tempo contigo, que quando vamos ler, até rimos pela insistência, pela inocência, mas pela tua misericórdia, o teu amor, a tua paciência. Ó Senhor, que possamos nos portar dessa maneira, que possamos fazer assim por todas as coisas, que possamos ter esperança, olhar para frente com esperança, com fé, de olhar para os nossos semelhantes, não como alguém destinados à perdição, mas que o Senhor nos ajude por meio da intercessão a olhar para todas as coisas, a olhar para o nosso próximo com os olhos do Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda cada vez mais a ver que existe vida além de nós. De saber que o céu não é uma exclusividade nossa, mas que nós estamos aí para ser instrumentos do Senhor, para que tantos outros possam usufruir desse mesmo privilégio, dessa mesma graça maravilhosa. Ó Senhor, que junto com o nosso bem, pelos nossos semelhantes, que não venhamos negligenciar, ser omissos, nos esquecer de recomendar a eles o bem maior, que é o bem do Senhor. Porque tudo aquilo que fazemos é transitório, é corruptível. O incorruptível é o Senhor, é a tua palavra, é a salvação, é aquilo que com o passar dos dias não vai se deteriorar, mas que permanecerá para todos sempre. É o que diz a tua palavra ao dizer que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor, essas jamais passarão. Ó Deus, que o nosso viver venha dizer que acreditamos piamente nessa verdade. Que venhamos nos colocar na brecha. Que o Senhor procurando encontre em nós pessoas, servos do Senhor, que se colocam na brecha, que intercedem, dizendo que amam os semelhantes, que amam com o amor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos desperta cada vez mais para essa verdade, e que todas as dificuldades que passamos, que temos enfrentado, que não venham ser elas, não servir para nada. Simplesmente como um tempo que perdemos a vida, que perdemos os dias, mas que venhamos ter olhos para ver a riqueza e o despertamento que o Senhor nos traz por meio das adversidades. O crescimento espiritual que o Senhor está nos proporcionando. E que isso venha a ser cada vez mais proveitoso para o Senhor, para a tua glória, para o teu reino. Que venhamos entender e viver a realidade que somos peregrinos, que aqui estamos de passagem, que a nossa pátria é outra, mas que nós, como cristãos que somos, nós somos representantes de Cristo. E que tenhamos uma postura que seja equivalente à que o Senhor teve quando esteve em corpo físico aqui na face da terra. Deus nos ajuda, nos desperta e nos inspira pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Amém.